Norma Pereira, primeira representante de Canoinhas, empossada deputada federal, é a nossa convidada. Agora sim, Norma, nos ouve bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde.
Muito boa tarde. Estou me sentindo muito bem.
Ok, nós é que agradecemos a sua gentileza e participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Como é que foi receber este convite para assumir a vaga que pertence a Carmen Zanotto, afastada para assumir a Secretaria da Saúde de Santa Catarina? E aí, como foi?
Olha, uma emoção que você não dá para explicar. E assumir a vaga pela deputada Carmen Zanotto, a gente que conhece toda a trajetória política dela, todo o trabalho que ela já realizou e que vem realizando, é um compromisso incrível, um desafio sem tamanho, mas ela me deixou ontem muito à vontade. Ela me passou todos os trabalhos que ela vem conduzindo para a gente dar continuidade e, óbvio, né, implementar os aqui da nossa região, paralelamente aos do Planalto Serrano, né, porque nós sabemos que essas duas regiões elas precisam de atenção especial permanentemente, que são as que têm mais prejuízos dentro do nosso estado. E continuar com todo vigor, trouxe toda a carga de gazela, de energia, para não decepcionar a nós, nossa região, a Lages e todo o Planalto Serrano e, em consequência, o nosso estado de Santa Catarina.
Uhum. A Carmen Zanotto é do Cidadania, licenciada para assumir a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a convite da governadora Daniela Rainer. Já a Norma Pereira é do PSDB, ex-vereadora de Canoinhas, foi empossada deputada federal na tarde desta quarta-feira na Câmara dos Deputados, em Brasília. A sua carreira, ela sempre esteve pautada junto à política aí da cidade?
Na verdade, eu sempre me interessei por política. Uhum. Isso vem desde criança, que os meus pais não eram políticos, mas sempre faziam a gente, na época, ouvir a voz do Brasil para saber das notícias que estavam acontecendo pelo Brasil, época da ditadura e tal. Participei muito de campanhas políticas em Joinville, que eu saí de casa em 1971, saí de Brusque e fui para Joinville para estudar e trabalhar, e me envolvi no MDB Jovem, mas sempre trabalhando para outros, né? Para o Luiz Henrique da Silveira, Pedro Ivo Campos e outras figuras que seguiram carreira política no MDB, quando antes eram só dois partidos, né? MDB e Arena. E daí acabei casando, né, com o Francisco em 1982.
Certo.
E o pai dele tinha sido suplente de deputado federal do Pedro Ivo Campos em 80 por 6 meses. E eu tinha trabalhado em Joinville no Brasil. Você veja como são as coisas, né?
Uhum.
E agora, depois de 40 anos, eu assumo como suplente, cujo cargo foi exercido pelo meu sogro lá em 1980.
Olha só.
E em 40 anos, Canoinha tem agora um representante. E mulher, eu sou a primeira na história de Canoinha.
Ok. No
e
seu...
daí fui vereadora, uhum, né, de 2001 a 2004. E como eu sempre fui favorável ao revezamento em câmaras de vereadores, estimulei que outras mulheres participassem do processo político para ter mais mulheres participando e tentar formar mais liderança.
Uhum.
E daí na eleição de 2016 eu voltei a concorrer como vereadora por um pedido do meu marido. E depois ele me chamou muito para ser candidata a deputada federal e ele foi a óbito no meio da campanha. Ele faleceu dia 19 de novembro de 2018.
Olha só.
Setembro, uhum, olha o que a emoção faz com a gente. De 2018, dia 5 de outubro de 2018 foram as eleições. E eu imagino quanto que a estrela dele está brilhando lá de felicidade por me ver assumindo uma posição que ele sonhava tanto, que era possível e nós sempre achávamos que era impossível, que nós não conseguiríamos dar tantos votos. Imagine. Uhum. E agora, substituindo uma pessoa tão ilustre quanto a Carmen Zanotto, e veja, de fato, a minha responsabilidade. Não posso decepcionar ninguém. Os meus eleitores, muito menos os eleitores da Carmen.
Exato. E, é claro, seus familiares sempre também apoiando. A Norma, ela quebrou um jejum de 41 anos, como contou pra gente, primeira mulher de Canoinhas a assumir um cargo parlamentar em Brasília. No seu discurso, a senhora citou que jamais vai esquecer esse dia. O papel da mulher tem uma representatividade, uma importância muito grande, na sua opinião, também, juntamente de todos que compõem a equipe lá em Brasília, dos outros colegas deputados, também como referência para os seus municípios. O papel da mulher, ele é significante?
É extremamente. Se a gente olhar a história, né, desde Adão e Eva, a gente percebe que nós somos feitos para sermos parceiros, e a política é como um casamento, né? Uhum. Ela precisa, eu sempre falo, né, ela precisa dessa sensibilidade, dessa perspicácia da mulher, mas ela também precisa dessa audácia dos homens. Não que nós não sejamos audaciosas, mas os homens, eles são mais impositivos, né? Mais, que palavra que eu vou usar? Mas nós precisamos disso. E ontem, participando com a deputada Carmen, das discussões de algumas reuniões, a gente percebeu que como é importante as mulheres estarem lá, porque os homens, eles são técnicos, são pragmáticos e tal, mas a mulher, ela sempre tem uma sensibilidade a mais para acrescentar algo mais. E isso faz a diferença no processo político, isso como numa empresa, na vida pessoal da gente, na vida familiar e tudo. Uhum. E é o que sempre a gente traz, né? E eu estimulo as mulheres a participar, porque em países onde a política é meio a meio, metade mulheres, independente do número de votos, é metade dos homens, uhum, a gente vê que os resultados são satisfatórios para a população como um todo, sabe? Sem querer desmerecer, em hipótese alguma, os homens, porque eu vejo neles uma importância muito grande, né?
Certo.
Porque na história de Adão e Eva, você vê lá, né? O Adão saía para caçar. A mulher ficava em casa cuidando da casa, dos filhos e tal, né?
Isso.
Então, por isso que nós fazemos 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E conseguimos ver erros e coisas em várias coisas ao mesmo tempo.
Deputada, o que é que a senhora diria para a gente? Quais são as bandeiras reais da mulher? O que é que mais chega de pedidos ou comentários junto à senhora e agora enquanto deputada federal? Quais as bandeiras reais da mulher?
No momento, a maior bandeira é a questão da saúde, e para todos, né? Mulheres e homens, todas as demandas representadas, a vacinação, a questão, agora vem aí o problema de H1N1, outros vírus que nós temos circulando, né, gripe A e tal, que são vacinas e que a população tem que ser imunizada. Hoje a gente vê isso como prioridade em todos os sentidos. Quanto à mulher, o que a gente sente, os maiores pleitos, é que se haja ainda uma discussão, porque ainda as mulheres são remuneradas historicamente menos que os homens, exercendo as mesmas profissões muitas vezes, não no serviço público, porque lá é diferente, né? Mas na iniciativa privada é o que a maior demanda das mulheres. A questão de saúde também precisa ter um pouco mais, e na questão de empreendedorismo, estimular mais as mulheres a serem empreendedoras individuais. Uhum. Esses cursos de formação, foi que nessas campanhas que a gente ouviu muito, que o Estado, ele precisa profissionalizar e dar oportunidade para as mulheres terem condições de serem empreendedoras.
Deputada, como é que a senhora tem avaliado o combate à Covid-19? por parte da esfera municipal, falando de Canoinhas, até porque nós sabemos que a situação aí também não é diferente aqui de Porto União, União da Vitória, há uma preocupação muito grande. Como é que a senhora avalia o combate da esfera municipal, estadual e também federal?
Na verdade, houveram erros e acertos por todos os lados, porque o vírus, ninguém sabe como ele iria reagir em cada pessoa, ele reage diferente, aí vem as variantes. Eu parto do princípio, de que a economia precisa andar junto com a saúde, vida em primeiro lugar, mas nós precisamos da economia para poder manter a qualidade de vida. Então, a questão da conscientização das pessoas, do ficar em casa, os que têm comorbidade de ficar em casa, conscientizar o jovem e a vida continuar normal. Eu sempre defendi esse princípio, até porque eu não parei de trabalhar um dia, nós nos cuidamos, nos preservamos. Eu até contraí ano passado Covid na época da campanha, me tratei imediatamente, consegui me recuperar, mas lá no nosso trabalho, graças a Deus, pouquíssimos, um ou dois pegaram Covid, eu não lembro, nós temos no total mais ou menos uns 60 colaboradores, e a gente sabe que é importante a conscientização da população em relação aos cuidados, de higiene das mãos, uso de máscara e tudo mais. E o poder público tem que ter uma participação efetiva com isso, porque ninguém imaginava também que fossem surgir variantes, etc. e tal.
Isso.
E a vida tem que continuar normal, Até eu falo, nós estamos trabalhando normalmente e até eu vejo aí contadores, advogados exercendo o papel de Estado, porque INSS fechado, até alguma coisa de perícia atende em algumas unidades, mas o cidadão tem que fazer tudo virtual e ele se socorre a quem? A amigos, aquele que não tem contato com a internet, ao contador, a advogado, porque há lugares também que as prefeituras não estão atendendo, daí ele não tem o socorro de uma prefeitura. Outros lugares a prefeitura atendeu parte do tempo, outra parte não. E, na verdade, a população está fazendo a função do Estado, que é não deixar a população desassistida. Isso eu acho que o poder público municipal, em todos os sentidos, ele tem que cuidar desse lado, já que fórum, INSS, eles não têm atendimento ao público, mas que o município cuide desse lado para a população não ficar desassistida.
Na sua opinião, a posição até agora da autoridade máxima do país sobre a Covid compromete o andamento da pandemia?
Olha, eu acredito que sim, sabe? Eu tenho muita... como é que eu vou te dizer assim, rejeição à forma com que ele desafiou um vírus que a gente não sabia que reação daria na população. Ele também tem os seus acertos e os seus equívocos, E quando a gente acerta, ótimo, quando a gente não acerta, a gente tem que ter humildade para reconhecer que não acertou e procurar encontrar o caminho, porque é o que todo mundo faz no dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho. E na política não pode ser diferente. A gente tem que vibrar com os acertos e ter humildade com aquilo que a gente se equivocou e encontrar o caminho para que a população sempre tenha o melhor ou a melhor assistência e que as coisas sejam resolvidas de forma que ninguém tenha prejuízo.
Deputada, quais as principais demandas de Canoinhas e das cidades vizinhas à senhora, agora enquanto deputada federal?
A gente vai iniciar uma visita aos prefeitos, porque o que eu tenho como demanda dentro daquilo que eu vi numa campanha política, talvez não seja suficiente para fazer alguns pleitos lá em Brasília. Nós vamos agendar visita aos prefeitos da região, ouvir um a um, para a gente fazer uma seleção dessas demandas e estudar o que, que a gente pode protocolar em cada ministério, o que, que a gente pode fazer. Onde eu senti lá em Brasília, de todos os deputados, de todas as lideranças políticas, que o principal foco agora é o controle da pandemia e a retomada das cirurgias eletivas, as oncológicas, as cardiológicas e tantas outras que tem gente sofrendo, tem pessoas que às vezes contraem Covid, que é uma imunidade baixa porque não fez a cirurgia. As questões são das mais graves. Eu tive a oportunidade de participar da audiência com o ministro da Saúde, uhum, e ver que realmente várias ações têm que ser tomadas. Então, tem que ouvir dos prefeitos efetivamente o que é necessário, até porque cada município tem as suas particularidades. Aqui na nossa região do Planalto Norte, né, se a gente adentrar o Planalto Serrano, as particularidades de cada município são diferentes. E como que a gente pode aglutinar tudo isso para que a gente atenda a população de toda a região em algumas ações que a gente possa desenvolver lá em Brasília?
Está certo. Nós agradecemos a participação. A Norma tem 64 anos, é natural de Brusque, vive há décadas em Canoinhas, é formada em contabilidade, foi vereadora em Canoinhas por duas ocasiões e nas eleições do ano passado concorreu ao cargo de prefeita. E Norma tem 3 filhos, é viúva. Hoje conversou conosco, ela é a primeira mulher, ela quebra um jejum de 41 anos, a primeira representante de Canoinhas empossada como deputada federal. Norma, obrigada pela gentileza em conversar conosco aqui na CBN. Seja muito bem-vinda em breve a vir aqui nos estúdios e até uma próxima oportunidade. Sucesso!
Eu agradeço muito, com certeza estarei um dia aí no estúdio. Tenho um carinho muito grande pelo nosso Planalto Norte, né? Todo o Planalto Norte. Visito Porto União várias vezes, a gente sempre nós temos uma visita aqui, não tem como não ir até Porto União.
Certo.
E União da Vitória ali, atravessar o trilho, né? E dar a volta. É uma coisa que a gente sempre faz. E o nosso Steinegger de Porto União, que é tão famoso e todo mundo que vem leva.
Isso.
E tantas outras coisas boas que esse município nos oferece. Estarei aí, sem dúvida. Agradeço muito a oportunidade e me coloco à disposição para outras entrevistas, outros questionamentos, enfim, tá bom?
Nós é que agradecemos. Uma boa tarde.
Até mais, um grande abraço, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes.